Olá, olá pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma live matinal aqui às 7h50 e o tema de hoje é as vantagens da paciência. As vantagens da paciência. Então, vamos esperar o Instagram avisar, se digne avisar as pessoas e nós começamos aqui a nossa live, as vantagens da paciência. Vamos embora. Olá, Rayane, tudo tranquilo, meu filho? Então vamos esperar mais um pouquinho. Pronto, já tem o quórum suficiente para nós começarmos, né? Sem mais delongas, então vamos falar sobre as vantagens da paciência. Veja só, todo mundo fala muito sobre a necessidade de ser paciente, não é verdade? Aliás, não só fala porque gosta de falar do assunto, mas fala porque você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e você percebe quantas coisas poderiam ter sido evitadas se a paciência tivesse entrado na jogada. E você vê como na vida presente a paciência é um troço assim que você precisa, mas não é pouco não, meu filho, é muito, né? Paciência é um negócio que devia ser derramado assim aos cântaros, aos baldes em cima do cara para poder lidar com certas situações. Então, fala-se muito de paciência exatamente porque todo mundo percebe a necessidade de ter paciência. É como o velho meme, né? Beba água, porque todo mundo percebe a necessidade de beber água, né? A necessidade física, né? Que chama você, porque se você não beber, você morre. Existe, na virtude da paciência, algo semelhante, com um diferencial, né? Se você não bebe água, se você não satisfaz uma necessidade física sua, você se mata. Se você não satisfaz essa necessidade moral da paciência, você se mata e arrasta as pessoas que estão próximas e até as pessoas que estão distantes. Ou seja, a ausência de paciência, ela é uma destruição coletiva. Ela causa uma destruição comunitária. O cara não apenas se destrói, mas ele destrói tudo que está ao redor dele. O indivíduo sem paciência, ele é uma força da natureza que destrói tudo que toca. O indivíduo sem paciência, ele destrói tudo que ele toca. Porque é impossível levar a vida, é impossível lidar com as pessoas, é impossível lidar com as situações sem paciência. E veja, qual é a dificuldade básica da paciência? A dificuldade básica da paciência, elas estão conectadas, são duas, mas elas estão conectadas. A primeira delas é o seguinte, é a incapacidade que nós temos de sofrer. Esse é o principal, esse é o primeiro ponto da dificuldade que nós temos para sermos pacientes. Por quê? Porque a paciência, veja, quando você está sendo paciente, você não está agindo, saindo de si, você não está fazendo uma ação positiva, digamos assim, no sentido de ação. Você está deixando-se atingir. Essa é uma coisa que a gente tem que levar em consideração sobre a paciência, porque muitas vezes a gente até tenta ser paciente, mas a nossa concepção do que é paciência está tão errada que a gente não consegue viver um negócio simplesmente porque a gente não tem a definição da coisa. É muitas vezes o que acontece, por exemplo, com certos relacionamentos. Até uma amiga minha comentava isso, né? Que ela no casamento, o imaginário dela inteiro do que era um relacionamento homem e mulher estava moldado pelos romances, pelos filmes hollywoodianos, né? Pela sessão da tarde, por aqueles romances água com açúcar, por aqueles rompantes explosivos de afetos, afetos calientes, de não sei o que, não sei o que. Então, ela via que no casamento havia o amor, havia aquela estabilidade, havia uma paz, havia uma compreensão, havia uma ajuda mútua, havia um componente erótico, havia um bom sexo, mas era como se para ela sempre estivesse faltando alguma coisa. Só que, de fato, não estava faltando nada. O que estava faltando era completar-se na carne, digamos assim, aquela ilusão que havia no imaginário dela de como funcionava um relacionamento. Isso a gente, nós vamos ter que falar depois, né? Porque o nosso imaginário inteiro está repleto de figuras que não correspondem à vida real. E aí a gente fica frustrado com a vida real, porque a vida real está em descompasso com o que nós temos no nosso imaginário do que ela deveria ser, né? E boa parte disso foi dado porque nós consumimos porcarias em cima de porcarias durante décadas e décadas e décadas. E aí o imaginário coletivo inteiro fica corrompido por isso e a vida vira um estorvo, porque ela nunca vai alcançar aquilo que você tem imaginativamente que ela deveria ser. Então, pois bem, como eu ia dizendo, a definição mesmo de paciência é um ato que você sofre, certo? Você é o agente passivo da situação em que você tem que ser paciente. Então, se seu moleque está lá, acorda às 3 horas da manhã, e ele fica sem querer dormir, você está com ele no braço, aí você bota ele na cama, aí o moleque começa a chorar, aí você bota ele no braço, você bota o beijo. Ele tem 2 meses de idade, ele não está fazendo aquilo por sacanagem com você. Ele não está fazendo aquilo porque ele é um pilantra. Ele está fazendo aquilo porque aquilo é da natureza dele fazer. Então, naquele momento, você está sofrendo. Você sofre a ação do moleque. Então, você sofre aquela ação do menino. Isso acontece também com, por exemplo, pegue um idoso. Você tem que cuidar de um pai idoso, de uma mãe idosa. Então, você sofre das debilidades mentais dele. Quer dizer, a demência dele, o Alzheimer dele, o esquecimento, os defeitos que foram cristalizados ao final da vida. Os defeitos que foram cristalizados ao final da vida, você vai ter que salvar. Aliás, perdão, eu li aqui salvar a live, entrou a palavra na minha boca. Você vai ter que sofrer aquilo ali, né? Perguntaram aqui, MF Costa perguntou, e se o menino tem 2 anos? Veja, se ele tem 2 anos, há questões que vão lhe tirar a paciência, que são decorrentes da própria idade, e há questões que já foram você que colocou. Então você vai sofrer as consequências da sua ausência de educação adequada já naqueles primeiros anos. Por exemplo, uma criança de 2 anos não deve estar dormindo com os pais. Uma criança de 2 anos não deve estar dormindo 11 horas da noite. Uma criança de 2 anos, os pais não devem estar rezando ao bom Deus para que mande um anjo e o menino durma às 10h30, porque senão ele vai ficar pulando em cima do sofá. Bem, isso não deve acontecer com uma criança de 2 anos. O sono dela já deveria estar regulado, os horários já deveriam estar adequados, o pequeno senso de responsabilidade e de dever diante do cumprimento daqueles horários já deveria estar incutido, né? A autoridade dos pais já deveria ser um ato, já deveria ser uma percepção natural. Então, se você não tem essas coisas, bem, então aí você já está reclamando das consequências das suas ações. E aí também, minha gente, é preciso ter... Aí nós vamos entrar mais à frente, né? É preciso ter paciência também com as consequências das merdas que a gente faz, né? É aquela coisa, carregar a cruz de cada dia é carregar as consequências do que você fez quando se conhecia menos. Então você se conhece mais agora, perceba as consequências de quando você se conhecia menos e tomou certas atitudes. Isso é carregar a cruz de cada dia, né? Como diz o professor Olavo. Então, beleza, só respondendo a sua pergunta aí, mas voltando. Então, a paciência é algo que a gente sofre, né? É por isso que não adianta, minha gente, você ficar numa situação dizendo assim, ó, eu vou ter paciência, porque a paciência não é um ato que você junta todas as suas forças e vai lá e demonstra como você é forte e paciente, porque a paciência é um ato que você sofre, você recebe. Entende? Então, a paciência, sobretudo, é um ato de oblação. E ninguém faz um ato de oblação envaidecido da sua própria oblação. Ninguém faz um ato de entrega vaidoso de sua própria entrega. Ninguém faz um ato de amor sacrificial, de amor ritual no altar, né? Orgulhoso do rito que você acabou de fazer. Isso é incompatível. Quer dizer, quando a gente faz um ato verdadeiro de sacrifício, um ato verdadeiro de amor, uma das características dele é o pudor, é uma certa discrição interna, entende? Então você faz aquilo como se não estivesse fazendo aquilo. Você aceita aquilo não como se você fosse um herói que suportou e é colocado em um pedestal para que todos vejam o seu heroísmo. Pelo contrário, a força daquelas virtudes que você tem que padecer para adquiri-las, é a força da discrição. Quer dizer, é um amor discreto, é um amor silencioso, e exatamente por isso ele é grande. Exatamente por isso ele é grande, entende? Então tem muito valor, aquela mãe que está ali, e ela chega e depois diz pro esposo, tá vendo, eu passei a noite inteira com... Minha filha, a gente sabe que você passou a noite inteira com o menino. A gente já sabe disso. Qual é a recompensa que você quer? A recompensa que você quer é dizer, caramba, como você é maravilhosa e passou a noite toda. Não, tudo bem, a outra pessoa pode fazer isso como uma gentileza. Dizer, ô rapaz, não, tu fizesse isso, então vem cá, vamos fazer tal coisa, vamos hoje fazer... Tudo bem, como uma gentileza, mas você não exige esse reconhecimento, você não exige esse glamour sobre o seu sacrifício, né? O sacrifício que, para valer a pena, exige a ostentação, exige o glamour, ele sempre gerará tristeza para a pessoa que se sacrificou. E, via de regra, gerará prejuízo e mal-estar para as pessoas que foram alvo do sacrifício. Sempre isso vai acontecer. Então, é muito raro a necessidade dessa demonstração ostensiva do sacrifício gerar algum bem. É muito raro. A não ser em situações muito, mas muito, muito específicas, em que aquele sacrifício tem que ser demonstrado e alardeado como algo pedagógico, como uma situação em que as outras pessoas precisam ver para que elas melhorem. Mas quando esse alardeamento é dado para uma satisfação das necessidades pessoais de quem se sacrificou, então nós estamos diante, via de regra, de algo que vai causar um prejuízo para os outros e algo que não vai ter sentido mais profundo nenhum para quem fez. Vai causar uma certa tristeza, uma certa amargura, e a pessoa vai começar a ficar rancorosa. Veja só, a pessoa está lá exercitando a paciência, e aí, como ela quer que a paciência seja vista, ela começa a ficar com rancor das pessoas que não aplaudem ou das pessoas que não colocam num pedestal o seu ato de paciência ou o seu ato de sacrifício. Ela começa a ficar uma pessoa injuriada, amarga, magoada. E aí, o movimento interior dela vai ser: eu faço tudo isso e ninguém me olha, eu faço tudo isso e ninguém me dá valor. Por quê? Porque o que ela desejava não era sofrer pacientemente a ação como um ato de virtude. Não era ser paciente propriamente. O desejo não era ser paciente, era o desejo de glória. A pessoa tinha um desejo de glória, e aquela glória ela iria alcançar pela sua demonstração de paciência. Então veja, cara, isso já vai trazer uma tristeza muito grande para você. De verdade, isso vai trazer uma tristeza muito grande para você. Todo mundo que fizer isso vai se ferrar. Vai se ferrar. Entende? Porque você vai desejar a glória e você vai ficar angustiado, ansioso. A glória não vai vir. Você vai ficar amargurado, você vai ficar rancoroso, você vai ficar ressentido. Ressentido. E você vai passar a odiar aquele sacrifício de paciência. Mas odiar, sabe aquele ódio que... Não sei se vocês já tiveram essa raiva, né? Essa raiva que bate nos ossos, assim. Aquela raiva que toma, que é física. Você vai passar a odiar o sacrifício, pô. Odiar o sacrifício. E aí sacrificar-se novamente vai ser um problema para você. E aí todo o castelo de virtude se desmonta. Então essa é a primeira coisa, né? Saber sofrer discretamente. Mas também não é, minha gente, sofrer assim: eu vou sofrer e ninguém vai dizer. Eu vou sofrer e ninguém vai dizer nada. Ninguém vai saber nada, porque eu sou forte. Veja, isso também já é uma manifestação de desejo de glória. Isso também já é uma manifestação de desejo de superioridade. Não é isso. É agir com a naturalidade, que é a assinatura das obras divinas. Como dizia São José Maria Escrivá, a assinatura das obras divinas é a naturalidade. Então é agir com naturalidade. Veja, quando Nosso Senhor fala lá sobre o jejum, ele diz assim: quando você for jejuar, não ande triste, acabrunhado, para que os homens olhem e digam: veja como ele está jejuando. Pelo contrário, quando você for jejuar, você lave o seu rosto, banhe-se em perfume, e aí ninguém vai saber que você está jejuando, mas seu Pai, que vê no oculto, que vê no segredo, lhe dará a recompensa, né? Quem jejua, diz Nosso Senhor, para que os homens vejam o seu jejum, ele já recebeu a sua recompensa. O que é que ele quer dizer com isso? Que a única recompensa que você vai ter é aquela que você está procurando. E qual é a recompensa que você está procurando? É aquele aplauso, é aquela glória, é aquele olhar de afeto do outro, é aquela necessidade de bajulação do outro, é essa tentativa de preencher essa lacuna de carência. Não é isso que você está procurando? Então pronto, é só isso que você vai receber. Nessa recompensa que você quer, então é só essa recompensa que você vai ter. Entende? Mas se você faz ao contrário, e você lava o seu rosto, você se perfuma, e ninguém percebe o que você está fazendo, O seu pai que vê no oculto e vê no segredo, ele lhe dará a sua recompensa. Então aí, você terá a recompensa. Está entendendo? Então, quando tanto o movimento de força para ser glorificado, quanto o movimento de força para não ser glorificado de maneira alguma, porque você está fazendo certo e você é maravilhoso, as duas pontas do processo são movimentos de orgulho, que vão desembocar naquilo mesmo que nós falamos. Você vai ter a sua recompensa. A sua recompensa é o afeto do outro, então você vai ter por um lado. A sua recompensa é saber que você é maravilhoso, que você é lindo, que você consegue fazer o negócio certo. Então a sua recompensa é essa sua sensação. Você está entendendo? Não vai ter nenhuma recompensa real. Não vai ter nenhuma recompensa, aquele regozijo espiritual que a prática de qualquer virtude causa. Qualquer virtude causa isso porque a prática de qualquer virtude leva ao bem, entende? A prática adequada leva ao bem. Então, ela sempre vai causar esse fruto espiritual. Ah, Pedro, mas eu não sou religioso. Meu filho, não importa. Não importa, porque as coisas são o que são. As coisas são o que são. Então, eu fui à praia ontem. Não botei protetor solar, não botei nada, porque o dia estava nublado. Hoje, quer dizer, já ontem à noite, eu estava com o rosto meio queimado, as pernas meio queimadas, uma sensação esquisita. Ah, mas estava nublado. Eu sei, meu filho, mas a carga de sol refletindo na areia, independente de você achar que estava nublado ou não, ela vai causar um resultado em contato constante com a sua pele. Entende? Se eu tomar essa água aqui, independente de eu achar que é óleo, ou independente de eu odiar a água, eu vou ficar hidratado. As coisas são o que as coisas são. Então você pode não ter nenhum apego espiritual, você pode não ter nenhuma prática religiosa, mas se você realizar certas virtudes da maneira adequada, você vai ter um gozo e um fruto espiritual. Não importa o nome que você dê, o fruto vai ser espiritual, porque o homem é o que é, as coisas são o que são. Deus existe, ele lhe sustenta no ser. Você tem um espírito que permanecerá para além da sua morte física. Não importa quanto você não acredite, não importa qual a visão que você tem, inclusive sobre isso, as coisas são o que as coisas são, certo? Então a prática adequada de determinadas virtudes gerará sim um gozo espiritual, gerará sim um fruto espiritual. Esse fruto espiritual, como todos os frutos espirituais, eles não se acabam, pelo contrário, eles aumentam. É o contrário do que, como eu falei na live anterior, né, da gula, é o contrário dos frutos físicos, em que você, quanto mais você tem, mas você se enoja. Então, eu estou com fome, como muito, e daqui a 5 minutos aquela comida que eu estava desejando eu já não a suporto. Com os frutos espirituais é o contrário. Então, eu inicio com um certo nojo, com uma certa ojeriza aquilo, mas à medida que eu vou fazendo, a coisa vai se dilatando, se dilatando, se dilatando, e de repente eu estou desejando aquilo que antes eu estava enojado. Mas olha que maravilha. Os frutos espirituais, eles não são como os frutos físicos perecíveis, não, limitados, nada disso. Os frutos espirituais são abundantes, ou seja, quanto mais você divide e consome, mais ele se reproduz e aumenta. Quanto mais você divide, mais ele se multiplica. Quanto mais você tira, mais ele aumenta. A vida espiritual funciona com a matemática invertida. Então, quanto mais você realiza da maneira adequada, mais aquilo lhe gera uma felicidade e mais você passa a desejar e querer aquilo que antes você se enojava. É por isso também, minha gente, que é necessário ter uma certa paciência consigo. E aqui eu vou encerrar. Tinha outros pontos, mas a quinta-feira a gente abre uma outra live ainda sobre essa questão da paciência, né? Você tem que ter uma certa paciência consigo no sentido de sofrer a sua própria debilidade. Então, o cara acabou de tomar consciência do que foi dito aqui nessa live, né? Aí eu vou fazer, eu vou realizar essa próxima semana. Aí vai lá e se lasca, porque não consegue fazer. Aí você fica puto com você. Veja, isso também é uma manifestação de orgulho. Isso também é uma manifestação de orgulho. É necessário sofrer com paciência não apenas a fraqueza dos outros, mas inclusive a fraqueza própria. Inclusive a fraqueza própria. Se Deus, meu filho, se o Deus Altíssimo tem paciência conosco, quem somos nós para não termos? Né? Claro, essa paciência não pode degenerar-se numa indulgência, num mimo. Não é isso. Mas após tentar de todas as maneiras fazer aquele negócio, Uma vez que não conseguiu fazer ou não conseguiu fazer com a perfeição que desejava, é ter paciência consigo mesmo, ser capaz de sofrer a sua própria debilidade, sem desesperar-se por conta dessa debilidade e sem angustiar-se por possuí-la, né? Mas com a confiança esperançosa que a bondade de Deus, uma vez que você fez tudo, levará em consideração o que você conseguiu realizar. Então é a recompensa real, né? O teu pai que vê no segredo te dará a recompensa. O teu pai que vê no segredo te dará a recompensa. Então, a gente não é capaz de mensurar nem o nível de esforço que nós fizemos, nem o nível de queda que a gente teve direito. Deus é capaz de mensurar tudo isso. Então é necessário, inclusive, ter essa certa paciência sem deixar que essa paciência consigo própria se degenere em mimo. Deixar que essa paciência se degenere em uma indulgência, em um cuidado excessivo consigo mesmo, em uma compreensão excessiva consigo mesmo. Não é isto que eu estou falando. É assim, após a pessoa fazer tudo, após a pessoa dar o sangue, não conseguiu fazer ou não conseguiu fazer o suficiente da maneira adequada, da maneira que esperava, é ter uma certa paciência consigo mesmo, né? As coisas vão acontecendo. Quando isso entra no nosso horizonte de consciência, quando o nosso imaginário sobre as situações estão fechados nesses conceitos mais reais, as coisas tendem a acontecer de uma maneira melhor. Entendeu? As coisas tendem a acontecer de uma maneira melhor. Então, pessoal, é isto. Vocês já sabem o que fazer, né? Dá aquele print, beleza? Dá o print aí, manda para as pessoas, manda as lives, comenta lá na live. Enfim, vamos fazer esse conteúdo espalhar. Aliás, vocês sabem que tem muita gente que precisa escutar isso que nós falamos hoje sobre paciência, né? Tios, irmãos, primos, amigos, enfim, pessoas que vocês sabem que estão passando por alguma situação, pessoas que vocês sabem que precisariam ter esse estalo. Então, vocês já sabem o que fazer. Compartilhem, comentem, deem o print, mandem a live para as pessoas, beleza? E é isto, eu fiz meu trabalho, agora vocês façam de vocês de espalhar a boa nova, de espalhar a notícia, beleza? Então, é isto. Fiquem com Deus. Até a próxima.